Estudo de testagem de assintomáticos que foi realizado em escola pública de São Caetano por um grupo de pesquisadores do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP. E a gente vai trazer os detalhes para você. Eu converso com a professora Silvia Figueiredo Costa, do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP. Ela é pesquisadora do IMT, o Instituto de Medicina Tropical, coordenou o estudo. Professora Silvia, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal.
Bom dia, Roxane.
Obrigada por conversar com a gente mais uma vez, e a gente vai tentar explicar para o nosso ouvinte como é que foi feito esse estudo de testagem de assintomáticos. Qual era o objetivo de vocês? Explica um pouco para a gente, professora, de vocês pesquisadores.
A ideia do estudo foi ter um teste rápido, mas baseado em biologia molecular, em amplificação do vírus, que pudesse ser realizado na saliva, para usar como uma triagem de assintomáticos em locais como escolas públicas e, por exemplo, também unidades básicas de saúde. Porque é um teste barato, fácil de ser feito, que não precisa de equipamentos sofisticados.
Ah, muito interessante. E conta um pouco para a gente, faça um resumo das etapas deste estudo e o que vocês conseguiram, né, até de tirar de conclusões até agora.
A primeira etapa do estudo foi feita em conjunto com a professora Maria Rita Passos Bueno, aí junto com o Instituto de Química também, da Universidade de São Paulo, que foi padronizar o teste. O teste é um teste chamado LAMP, que também tem disponível em alguns laboratórios privados e foi feito em vários países no mundo, que pode ser usado na saliva. Então, essa é uma das vantagens desse teste, porque o teste do swab, que também pode ser feito detectando o antígeno, que é o teste rápido, ele sai em menos de uma hora. Só que ele não está validado para a saliva. Precisa coletar o swab nasal ou de orofaringe. Isso dificulta muito a realização do teste em larga escala, em locais onde as pessoas não estão treinadas. Então, usar um teste na saliva é interessante por essa razão. Como que funcionou? Então, primeiro foi padronizado o teste. Isso foi publicado num artigo científico, mostrando que o teste na saliva tinha uma excelente sensibilidade, detectava o vírus. E depois, então, foi passada para a etapa de padronizar esse teste lá em São Caetano, né? Para mostrar o que foi feito aqui na USP, também era reproduzido lá, no local onde o estudo seria realizado. Então, foi lá na Universidade Municipal de São Caetano, que foi parceira no estudo, com o professor Fábio Leal e toda a equipe de lá, com o apoio da Secretaria Municipal da cidade, porque precisávamos da autorização, envolvemos a escola, né? Escolhemos qual a escola que seria realizado o estudo, que foi a Escola Oscar Niemeyer. Então, o diretor, que é o Edgar Casado, foi maravilhoso, e toda a equipe de professores. É uma escola com 83 funcionários e 857 alunos. E o teste, então, depois de validado, é entregue um frasco para a pessoa que vai participar, o aluno ou o funcionário, e ele coleta a saliva de manhã e traz para a escola. Então, era realizado uma vez por semana, de um grupo de todos os professores e funcionários e um grupo de alunos do adolescentes. E nós priorizamos adolescentes porque eles que saem mais e poderiam ter, né, uma exposição maior, e as crianças seriam um pouco mais complicado. Junto com isso, foi criado um sistema de avaliação de sintomas, porque isso era para pesquisar os que estavam sem sintomas, os assintomáticos. Então, diariamente, os funcionários e alunos preenchiam, de segunda a sexta, esse questionário online de sintomas, que era um questionário bem simples, só perguntando os principais sintomas da Covid-19, então febre, tosse, sintomas respiratórios, e o aluno ou o colaborador, funcionário sintomático, ele nem ia à escola, ele já procurava diretamente a unidade básica de saúde. E esse tipo de sistema foi feito em vários países no mundo, né? Principalmente no Reino Unido, em vários outros países na Europa, também na Austrália, que é fazer realmente o contact tracing, né? Que é a partir de um caso já ter todos os contactantes, né? Daquele caso, e com isso já testar para que não ocorra a transmissão do vírus, uhum, e nem surtos em, uhum, unidades fechadas como escolas.
Claro, e se isso tivesse sido feito em larga escala aqui no país, né, professora, a gente teria um controle diferente da pandemia do que tivemos. A gente sabe que essa questão de testagem ficou muito abaixo, mesmo com os estudos e as pesquisas desenvolvendo aí, como nesse caso, alternativas, né, para acompanhar esses casos. Entre os assintomáticos, há confirmações de Covid, isso apareceu?
Então, apenas um professor que foi sintomático teve Covid e nós, então, coletamos de 18 professores que tiveram contato com ele e todos foram negativos. Então, uhum. Mas foi muito importante, Roxane, primeiro o sistema, que depois, a seguir, saiu um estudo do Reino Unido, um estudo com 90 escolas no Reino Unido, em que eles mostraram que ter um sistema que consiga compilar dados de sintomas, em qualquer situação, em escolas, em empresas, mas esse estudo no Reino Unido foi em escolas, é muito importante, já consegue prevenir a transmissão. Porque aí quem tem qualquer tipo de sintoma respiratório nem vai até o local. E com isso já previne a transmissão. Uhum. A testagem de assintomáticos, então, é melhor ainda, né? Então, é conseguir ter as duas coisas, um sistema e mais testagem de assintomático, é muito interessante para a contenção de surtos de infecção respiratória. Uhum. E esse estudo, então, conseguiu viabilizar as duas coisas e, além disso, mostrar que é possível fazer esse tipo de vigilância em escolas públicas aqui no Brasil. Claro. Então, nos preparando para possíveis surtos no futuro, usar a tecnologia, né, que temos disponível atualmente, tanta forma, aplicativos, sistemas que nós podemos utilizar para detectar rapidamente pessoas sintomáticas, e encontramos alguns problemas. Por exemplo, alguns alunos não tinham internet no seu celular, e isso, né, vai ocorrer em muitas escolas públicas. Existia um problema também de internet na própria escola, porque como tinha que responder de segunda a sexta, né? Uhum. Tinha que ter acesso à internet, né? Que isso ainda é um problema no nosso país. Nem todos têm acesso, né?
Sim,
à internet. Tivemos um problema também que alguns professores não quiseram participar do estudo. Os alunos todos quiseram participar. Houve uma interação muito grande com os pais dos alunos. Nós fizemos um vídeo explicando o projeto que foi divulgado na escola, cartazes. Uhum. Os alunos estavam muito curiosos. Grande parte dos professores gostou muito de participar, se sentiu protegido, sabendo que estava sendo testado, que se tivesse sintoma ou alguém sintomático, os contactantes seriam rapidamente testados. O resultado do teste saía no mesmo dia, então todos eram informados. Então isso deu uma segurança, uma tranquilidade para a escola voltar a ter a aula presencial, que foi muito boa. E nós sabemos que muitas escolas privadas fizeram, né, esse tipo de vigilância.
Sim.
Mas as escolas públicas não tiveram essa chance, né, essa oportunidade.
Uhum. E agora as aulas já retornaram, mas a gente está aí com nova variante. Quer dizer, a testagem continua importante nos ambientes fechados. A escola é exemplo disso, apesar de todos os cuidados que estão sendo tomados, né? Além da testagem, a gente tem o uso de máscara, distanciamento. Esse controle todo continua valendo, tudo isso, né? São armas, são somatórias, né? Elas não se excluem. Quer dizer, tudo isso tem que continuar a ser feito. E próxima etapa do projeto, vocês continuam fazendo, podem levar isso a outras escolas. É um outro momento, enfim, da pandemia, mas essa testagem e de assintomático continua sendo muito importante, não é?
Exatamente. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer que o estudo foi feito em parceria com o Instituto Todos pela Saúde, uhum, com o apoio do Banco Itaú. E sim, é muito importante, Roxane. Por quê? Porque todos estão acompanhando a questão agora da vacinação das crianças, né? Uhum. Então, lembrar que essa faixa etária da população ainda não está vacinada. Nós temos uma nova variante circulando e vamos ter, né, sempre variantes circulando, e por isso que é importante termos esse tipo de sistema, pelo menos um sistema de vigilância de sintomas, para que o aluno não vá até a escola sem o seu sintoma, ou se o aluno tem algum familiar com sintoma, que ele também não vá. Então, criar um sistema de vigilância de sintomas nas escolas é fundamental. Uhum. A testagem de assintomáticos termina sendo uma situação mais que leva a um custo, né? Que nem todos os municípios têm condições de fazer, mas o sistema é um custo relativamente baixo, que é possível, sim, as diferentes secretarias de educação, junto com secretarias de saúde, ter um sistema que ligue as escolas com um atendimento na atenção primária, por exemplo, né? E que as escolas tenham esse sistema de vigilância de sintomas. A testagem na saliva é muito interessante, então é um teste que termina sendo barato, quando comparado até ao próprio antígeno, consegue ficar num valor bem abaixo. Não precisa de grande tecnologia, só de um equipamento que nós chamamos de termobloco, que aumenta a temperatura, e os insumos, claro, para identificar por meio de biologia molecular o vírus, mas fica bem barato. Mas sim, a ideia seria ampliar, principalmente no próximo ano, o sistema e até mesmo a testagem, né? E essa testagem não precisa ser semanal, mas pode ser por amostragem, que seria coletar diferentes escolas por semanas para ver o que está circulando, até para entender o que está acontecendo no país, entre assintomáticos, seria muito importante continuar a testagem.
Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos prestados pela professora Silvia Figueiredo Costa, do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP. Ela é pesquisadora do IMT, o Instituto de Medicina Tropical. Muito obrigada, professora, e até de uma próxima oportunidade.
Muito obrigada. E que todos tomem a terceira dose, né, Roxane?
Isso.
Nós estamos vendo que as pessoas não estão tomando a terceira dose, e os estudos já mostraram que, para realmente estar protegido contra a nova variante, tem que ter a terceira dose, tá? Os estudos britânicos que saíram a semana passada, dados lá do Reino Unido. Então, por favor, todos mantenham o distanciamento, usem máscara, evitem aglomeração e tomem a terceira dose. E um bom Natal para todos.
Muito obrigada, professora.